professores, auxiliares de educação e pais promoveram ontem uma marcha silenciosa e concentraram-se frente ao edifício dos Passos do Concelho para reivindicarem o não encerramento da Escola de São Miguel na Guarda. A Polícia Judiciária da Guarda teve dois homens e uma mulher pelo crime de tráfico de estupefacientes. São necessários 10 milhões de euros para requalificar várias artérias da cidade, entre elas a Avenida de São Miguel e a Zona do Bonfim, referiu o Presidente da Câmara da Guarda.
Apetece-lhe experimentar algo diferente e delicioso? Venha conhecer o Namaste Guarda, o novo restaurante indiano no bairro de São Domingos. Saboreie comida autêntica, preparada com ingredientes naturais e especiarias frescas, selecionados para conferir os sabores e aromas da verdadeira comida indiana. Sinta-se em casa, num ambiente acolhedor, com atendimento simpático, e viaje pela Índia sem sair da Guarda. No Namaste Guarda, poderá escolher o nível de intensidade das especiarias de cada prato, adaptando a comida indiana ao seu paladar e bem-estar. Não espere mais. Venha conhecer o seu novo destino gastronómico. Namaste Guarda. Faça a sua reserva pelos telefones 938-310-718 ou 920-546-275. Namaste Guarda. A nova rota das especiarias. O Festival de Música no Castelo está de regresso ao Centro Histórico de Trancoso. Prepare-se para uma experiência musical inesquecível na 6ª edição deste evento. Em palco atuarão nomes consagrados da música nacional, como João Pedro Paes, dia 14 de julho.
Somos de novo, havíamos de lá chegar.
HMB, dia 15 de julho.
Lembra-te de mim.
E Miguel Ângelo, que virá a convite do XPTO no dia 16 de julho.
Já nem para.
Traga os seus amigos e familiares à Praça Dom Dinis e partilhe momentos inesquecíveis. A diversão está garantida para todas as idades. Festival de Música no Castelo, um evento promovido pelo município de Trancoso. Não falte!
A criação histórica da Batalha de Castelo Rodrigo está de volta de 6 a 9 de julho. Durante 4 dias, os visitantes serão transportados para o século XVII e vão poder contar com música, dança, espetáculos de fogo, artes e animação itinerantes, jogos infantis, cortejos e muito mais. A 6 de julho, a recriação tem início em Mata de Lobos. E nos dias 7, 8 e 9, os festejos continuam em Castelo Rodrigo, uma das melhores aldeias turísticas do mundo. De 6 a 9 de julho, venha visitar a única recriação histórica seiscentista do país e perca-se no passado. Uma organização do município de Figueira de Castelo Rodrigo.
António, chegou o pedido da Dona Maria.
Sabia que na Auchan temos sempre um colaborador dedicado para as suas compras? Entregamos em sua casa e na sua loja Auchan da Guarda. Saiba mais em auchan.pt. Auchan, militantes do bom, do são e do local.
Manhã de quinta-feira, hoje é dia 6 de julho. Quanto à previsão do estado do tempo, podemos contar com um dia de céu pouco nublado ou limpo, algumas nuvens apenas no litoral. O vento vai soprar fraco a moderado, temporariamente forte na faixa costeira e também nas terras altas. Quanto a temperaturas, a máxima prevista hoje para a Guarda é de 26 graus, Viseu 27 e Castelo Branco 34 graus. A esta hora na Guarda os termómetros marcam 18 graus. 8 horas 36 minutos, avançamos para a informação neste Jornal da Manhã na Rádio F, um simultâneo com a Rádio Fronteira.
Thank you. informação com Pedro Paula.
Mais uma vez, bom dia. Professores, auxiliares de educação e pais promoveram ontem uma marcha silenciosa e concentraram-se frente ao edifício dos Passos do Conselho para reivindicarem o não encerramento da escola de São Miguel na Guarda. O assunto há muito que é notícia, mas a confirmação oficial vem plasmada na nova carta educativa que foi aprovada na semana passada em Assembleia Municipal. Os pais não estão contentes com a decisão de encerrar o estabelecimento de ensino, queixam-se da falta de informação por parte da Câmara da Guarda e falam mesmo em muitas indefinições em relação ao futuro dos filhos. Carla Poço foi a porta-voz dos encargados de educação e disse aos jornalistas que falta uma informação oficial sobre o encerramento da escola e que a reunião que houve há umas semanas com o presidente do município não foi esclarecedora.
Não temos nada que diga oficial que a escola de São Miguel vai encerrar. E desenvolvemos, portanto, uma ação a tentar questionar o Executivo da Câmara e o agrupamento da escola a que pertencemos, que nos dissessem o que é que se está a passar, se a escola vai encerrar. Não obtivemos nenhuma informação, então reunimos com o Sr. Presidente a pedido da Associação de Pais, não foi, portanto, a parte da autarquia, no sentido de procurarmos uma solução e percebermos porque é que a escola vai ser encerrada e o que é que acontecerá se a escola for encerrada, o que é que acontece aos 135 alunos que estão a frequentar a escola. Não houve um diálogo esclarecedor, não houve interesse nem vontade da parte do Executivo de dialogar e dizer que a escola vai encerrar e o que é que vai se passar a seguir.
Carla Poço adianta que há informações contraditórias por parte do agrupamento e da Câmara da Guarda. Com tanta indefinição, a escola continua a receber matrículas, adianta esta mãe.
O agrupamento diz, eu não tenho nada oficial, a escola não vai encerrar. Aqui o Executivo diz, a escola vai encerrar a curto prazo. Eu matriculei o meu filho, renovei a matrícula automaticamente. Outras mães renovaram automaticamente. E estão a receber matrículas do quinto ano para aquela escola. O que é assim, eu acho que é uma falta de respeito estar a receber matrículas quando estão a dizer que a escola vai encerrar. Dizem que a escola tem 135 alunos, é pouco, são os meninos que lá estão, são da ação social, são de necessidades educativas especiais, são de periferias, são de tudo. Não quero dizer o que é que estão a dizer que são os nossos filhos que lá estão, mas é assim, querem nos integrar depois nas duas escolas, onde depois as turmas que são muito mais extensas do que são as nossas, mas é que nem sequer ainda têm solução o que é que vai acontecer em setembro.
Carla Poço antecipa que os maiores problemas vão ser em setembro, quando os alunos forem transferidos para outras escolas.
Eu vou manter meu filho e estou naquela situação de que vou chegar a setembro, provavelmente, e vão arranjar uma solução em cima do joelho e vão dizer que o meu filho ou vai para a AC ou vai para a Carolina Ângelo. E depois ainda temos aqui outro agravante, que é assim, está aqui uma guerra de elites, percebe, e de agrupamentos, e há um agrupamento que é considerado melhor, não é? E depois também já tem as listas, já não vai aceitar, se calhar, pais que queiram transferir os filhos para outro agrupamento.
Uma vez que já há matrículas feitas, os pais defendem e pedem um ano de transição, ou seja, que a escola continue a lecionar mais um ano.
Um ano de transição, ou pronto, uma transição para fechar. O correto é, como já é em cima do joelho, não é? Já estão com as matrículas e não sei o quê, é assim, definia no próximo ano civil, que em janeiro, diz assim, pronto, a escola vai encerrar e então nós temos a preparação para colocarmos os nossos filhos na escola que pretendemos, de acordo com as necessidades também de cada um, porque também já há pais que trabalham e que já colocaram os filhos nos centros de estudo e já as inscrições são agora, é tudo em cima e agora é uma época de férias.
Quem também falou aos jornalistas foi o diretor do Agrupamento de Escolas da SE, António David, refere que soube do encerramento da escola através da comunicação social e o timing não é o mais correto porque as turmas estão definidas.
O que sei é que são esses rumores que circulam pelos média. Realmente já tive uma reunião com a senhora delegada regional, não foi para falar desta questão, mas eu levantei o problema, e o problema, como foi dito, é que neste momento quem pode decidir o fecho de uma escola é o Ministério da Educação. Portanto, é isto que eu sei e é isto que eu vos estou a transmitir. É lógico que eu tenho tido, já tive alguma reunião com o senhor Presidente da Câmara. É lógico que expus o que os pais pensam, e que os pais, não só os pais, toda a comunidade educativa, que realmente o timing não foi o mais correto. Se queriam fechar a escola, porque não no próximo ano? É que isto cria um problema não só à escola ou ao agrupamento, porque a rede já estava definida, as turmas para a Escola São Miguel estão definidas por rede, e isto vai nos originar a que, se caso feche, originar um trabalho extra, digamos assim, porque não é fácil depois levar ou transitar os alunos para outras, porque também não sabemos se ficam no agrupamento ou se vão para outro agrupamento.
António David reconhece que a escola tem poucos alunos, mas acrescenta que esta decisão é injusta.
A escola abriu com 750 alunos, 800, neste momento temos 130 alunos. Eu reconheço que a escola tem poucos alunos, mas não é por isso que a escola deve fechar. Porque há aquele sentimento, todos estivemos lá, eu também fui lá professor, fui lá também presidente e diretor, portanto não é fácil para mim, e sabe que geralmente eu sou, agora sou o culpado de que a escola feche, é o que muitos pais e professores dizem, mas não é verdade, porque eu tenho-me preocupado imenso que a escola não feche e tenho feito tudo para que não. E no próprio Ministério, eu já dei também à senhora delegada regional a minha prestação, digamos assim, para que a escola não encerre, porque acho que não é correto.
Professores auxiliares de educação e pais promoveram uma marcha silenciosa e concentraram-se frente ao edifício dos Passos do Conselho para reivindicarem o não encerramento da escola C+S de São Miguel, na Guarda. A Polícia Judiciária da Guarda teve dois homens e uma mulher pelo crime de tráfico de estupefacientes. Sobre estas pessoas recaem fortes suspeitas de se dedicarem em concertação à prática de crime de tráfico de droga, refere comunicado da Polícia Judiciária. No curso da abordagem e de buscas realizadas pela PJ, procedeu à apreensão de cannabis na posse dos detidos, equivalente a cerca de 400 doses diárias, uma pistola de ar comprimido com um silenciador, 14 munições de calibre de 5,5 milímetros, uma balança digital, uma viatura automóvel, entre outros objetos. Os detidos, com idades compreendidas entre os 38 e 46 anos, tratam-se de um vendedor ambulante, um servente de construção civil e uma mulher sem ocupação profissional. Os dois homens possuem antecedentes criminais e policiais por diversos crimes, entre eles crimes da mesma natureza. Estas pessoas foram presentes à autoridade judicial competente, foram-lhe aplicadas medidas de coação, de apresentações bissemanais às autoridades policiais e proibição de contacto com os restantes envolvidos. São necessários 10 milhões de euros para requalificar várias artérias da cidade, entre elas a Avenida de São Miguel e a Zona do Bonfim, referiu o Presidente da Câmara da Guarda. Segundo Sérgio Costa, o projeto de requalificação dos arruamentos do acesso ao terminal rodoferroviário da Guarda-Gar já estão em fase de revisão final e, com ou sem a prometida com participação financeira por parte da Infraestruturas de Portugal, a obra vai ter que avançar, nem para tal seja necessário recorrer a um empréstimo bancário.
Vai para a revisão final do projeto, a Avenida de São Miguel, o Largo 1º de Maio, a Rua da Corredora, a Rua da Treja, a Rua dos Caminhos de Ferro. Se bem se recordam, isto são os acessos ao terminal rodoferroviário daquele protocolo que a IP assinou aqui nesta sala em julho de 2018 e que até agora ainda não vimos um cêntimo sequer. Mas, com o dinheiro da IP ou com o recurso do empréstimo bancário, nós vamos ter que começar a fazer estas intervenções.
Outra das intervenções que já está em fase de revisão final, diz o autarca, é também desejada a requalificação dos arruamentos do Bonfim, como outras, sublinhou Sérgio Costa.
Mas falar também sobre a Estrada da Pucariça, a Estrada dos Galegos, a requalificação do espaço do Museu e do Passo da Cultura e toda a zona envolvente, a nova área empresarial do Mercado Municipal, a Rua Vila de Manteigas, a Avenida Francisco Sá Carneiro, a Zona do Bonfim, entre a Rua Mestre da Visa, a Rua Nuno Alves Pereira, a Rua Afonso de Albuquerque.
O Presidente da Câmara da Guarda explicou que os projetos de envergadura financeira elevada necessitam de uma revisão oficial. A exigência é do Tribunal de Contas, diz Sérgio Costa.
Agora nós temos uma nova figura na lei, os que não sabem passam a saber, que tem a ver com a revisão de projeto. E nós não podemos lançar a partir de um determinado montante qualquer projeto sem que tenha uma revisão oficial. Sou pena de não termos o visto do Tribunal de Contas, que já nos começou a alertar para isso, no último concurso que lá foi visto, tal como os fundos comunitários. E por isso temos que fazer o caminho, do seu ponto de vista burocrático e técnico, todo direitinho, para não podermos hipotecar o financiamento e os vistos futuros.
E estas obras e intervenções elencadas pelo Autarca estão orçadas em 10 milhões de euros e é fundamental garantir financiamento europeu. No entanto, Sérgio Costa admite que este ano não deverá ser fácil por causa da mudança de quadro comunitário, mas sublinha que em cima da mesa poderá estar a possibilidade da autarquia contrair um empréstimo bancário para avançar com estas requalificações.
10 milhões de euros é estimativa para este conjunto de intervenções absolutamente necessárias e todos concordam. Tenho a plena certeza que todas e todos concordam. Mas os fundos comunitários estão atrasados. Este ano, provavelmente, não haverá qualquer aviso de fundos comunitários para estas intervenções. Pois bem, se nós amanhã estivermos aqui com a necessidade de contribuir um empréstimo para adiantarmos essas obras, cá estaremos, naturalmente, porque são absolutamente necessárias estas intervenções.
São necessários 10 milhões de euros para requalificar várias artérias da cidade, entre elas a Avenida de São Miguel e a Zona do Bonfim, referiu o Presidente da Câmara da Guarda.